Espera, tá ouvindo? Eu sou o Lucas e o diabo existe, o capeta existe, existe, meu Deus, o diabo existe.
E eu sou o Jefferson e eu não sei o que é pior, se é demônio ou zumbi.
Eu sou o Dennis e acabei de despertar meu Devil Trigger.
E hoje nós iremos falar de Devil May Cry, esse clássico hack and slash, jogo de aventura que mistura essa doideira de japonês aí, esse japonês muito louco, muito ação, muita tiro, muita... Os tiros são menos efetivos do que as facadas nesse jogo, mas vamos pro podcast. May Cry. Calma aí, vamos fazer um breve resumo, principalmente um amigo aí, um amigo que possui um belo cabelo aí, que é mão de vaca, que não corta o cabelo, diz que deixa o cabelo grande por estilo, mas é mentira, ele não quer pagar o cabeleireiro.
Cara, Devil May Cry é uma franquia que tem desde 2001, né, começou Sim. em 2001, criado pelo diretor e produtor Hideki Tamiya. É um jogo feito de hack and slash, é um sistema de plataforma que você morre, bate, usa a tua espada, mete a porrada nos demônios, capetinha lá, e você vai jogando, vai interagindo lá com o jogo, tem uma historinha maneira.
Aí vem o questionamento, assim, vou fazer um questionamento pra vocês aí, já que a gente é um pouco mais, assim, a gente tem pouca idade, mas a gente tem um espírito mais velho. O estilo Devil May Cry, principalmente o primeiro, não lembra vocês aquele clássico Castlevania, daquele negócio de castelo?
Isso, mas
né?
O estilo gótico. O produtor, o Hideki Tamiya, ele já deixou claro que ele é muito fã da franquia do Castlevania, e também ele gosta muito do Zelda, Legend of Zelda, que...
Claro, também Resident Evil, né, cara?
Resident Evil. Ele foi espertinho, porque ele usou isso meio que como uma porta de entrada pra ele ali dentro do estúdio da Capcom, porque ele foi contratado pra poder fazer a direção lá do jogo Resident Evil, de início, né? Mas o cara, porra, mano, esse bagulho tá muito viajado. A Capcom falou, mano, isso aí tá muito viajado, mas não descartaram a ideia, tá entendendo? Acho que de início, não sei se era no Resident Evil 1, que acho que ele ajudou em algumas coisas, né? Sim. Aí depois, no Resident Evil 4, ele fez o roteiro mesmo do jogo. Tanto que... O personagem, cara, que iria ser o personagem principal, que no caso seria Tony Redgrave.
É isso mesmo.
Seria tipo, ele estaria meio que num corpo humano, só que imortal. E ele teria um irmão também, que participaram de experiências biológicas, tá entendendo? Aí isso lembra muito já o roteiro do Devil May Cry mesmo, original, tá entendendo?
Mas eu não consigo imaginar Devil May Cry o primeiro ia ser o Resident Evil 4, no caso. Tava sendo desenvolvido pra ser o Resident Evil 4, mas eu não consigo imaginar, entendeu? Talvez porque depois de feito, né? Eu não consigo imaginar o Resident Evil 4 daquela maneira, porque foi até o Code Verônica, não foi? Que foi câmera fixa, aquele estilo clássico, depois do 4 que passou Sim. a ser.
Então, é porque eles queriam inovar, queriam novas coisas e tal, mas sendo que a ideia do Hideki tava muito viajado, cara, que tipo assim, ele usou essa parada de bioteu...
Não, ele usou, o que ele usou foi droga, não tem outra justificativa.
Ele quis criar justificativa pro cara virar um Jedi, tá ligado? O Leon é um Jedi também, mas sendo que não da forma que o Dante é, que o Dante só surfa em cima de bala de canhão, tá ligado?
Não, mas a mente do Kamin é impressionante, porque até no universo de Devil May Cry tem certos momentos que ele consegue exagerar. Você consegue ver até naquele negócio fantasioso que você consegue ver... Coisa exagerada ali.
O que aconteceu? Antes dele acabar com o projeto, ele acabar não, né? Dele dar início ao novo projeto, ou seja, um jogo independente, ele foi pro Reino Unido, ele foi potar, né? Lá, pavimentos, góticos, tijolos antigos, assim.
E arquitetura, isso, arquitetura vitoriana, todinha, isso. Sim.
Aí tem essa pegada. Até que no Resident Evil 4, não sei se você se lembra, tem uma parte do castelo que lembra um pouquinho, né?
Sim,
ali
sim,
e tal.
Sim.
É até uma parte bem avançada, assim. Mas foi aí que ele decidiu mudar. Foi aí. Mas ele já tava querendo, né? Ele já deu aquela entrada.
Não,
tá...
que, que os caras não descartaram toda a ideia dele, deixaram engavetado, mas assim, algumas coisas que ele deu pra poder o cara produzir o jogo, a Capcom aproveitou muito da ideia dele, que foi isso aí que o Jefferson falou, da arquitetura, tá entendendo? É, o jeito como as coisas funcionavam e justamente o Leon ser um Jedi também, cara.
A franquia Devil May Cry principal... Não principalmente, só nos três primeiros jogos, só na trilogia clássica, ela segue meio uma receita de bolo, né? É sempre um castelo, uma área desse gótica, medieval, que o cara tem que... É muito o estilo daquele... Que muitos jogos seguiram esse estilo, naquele jogo da morte do Bruce Lee.
Certo.
Que você vai passando, e vai andando...
Isso, vai enfrentando...
Cada vez a pessoa é mais forte, mais desafio e tal, e usando os artifícios resistivos, que são os puzzles, lugar fechado, que você tem que dar uma volta inteira pra ir abrir aquele lugar, que tipo...
É, o sistema de câmera é bem parecido até com...
Eles usaram... Não, mas eu acho que não só o sistema de câmera, eu acho que eles usaram todo o aparato de Resident Evil possível, foi feito em cima do Resident Evil.
É aí que teve um diferencial, que muita gente se engana, ele botou... Nas câmeras, ele botou câmera dinâmica, no caso, era muito fixado no personagem, assim.
Sim, a câmera seguia o personagem, mas tinha todo aquele esquema de você ver sempre num canto da tela, tá entendendo?
Não é, igual... a câmera fixa.
Entendeu? Mas a câmera não deixava de seguir o personagem.
Nunca me agradou a câmera fixa, mas é um artifício de... pra não ter que renderizar o cenário todo, né? E só renderiza uma parte.
Certo, então, mas dava até um certo charme, cara, pro jogo também, porque não tinha muito jogo que usava disso daí, tá entendendo? Até então, o que eu conhecia era só Resident Evil ou outros jogos de terror também que tinha que adotava.
A gente pode considerar o Devil May Cry o pai do estilo hack and slash, no estilo que tá consagrado hoje, assim, hoje.
Cara, eu particularmente foi o primeiro jogo de hack and slash que eu joguei dessa maneira, porque, assim, que nem você falou, tudo segue uma receita de bolo e tal, porque o próprio Castlevania era da mesma maneira, cara, você castelo...
Mas o Castlevania era considerado um RPG.
Sim, um RPG, mas eu tô falando, a história em si, os personagens em si, a maneira como você vai jogando o jogo, é a mesma, tá entendendo? Mas sendo que, claro, Devil May Cry é um jogo... feito diferente, tá entendendo? É uma maneira diferente, não é RPG, é você andando e metendo a porrada em todo mundo.
Mas tem que aumentar ataque de dano ou coisa assim?
Como assim, tá falando?
Tipo assim, tu vai no menu e lá
sim,
aumenta.
Sim, também tem isso, o jogo conta então, com esse sistema.
Então
apelar
meu RPG também.
Conta com esse sistema, pode-se dizer também que você tem que upar o Dante, tipo as armas dele, a Rebellion, a habilidade, tá entendendo? Você compra vida pra você usar no jogo, tem transformação também que você pode aumentar a barrinha de HP, de estamina, também que você pode fazer isso. Conforme você vai jogando, vai melhorando o personagem, tá entendendo?
E o jogo conta com várias armas. Inovador.
Isso, e o arsenal do Dante é gigante, cara. Tá entendendo? Dante consegue parar até o tempo, cara. Sério?
O Dante, ele tem... não é só o arsenal, não é só a skin que muda, né? Pra cada arma tem um combo diferente, um dano diferente, um efeito diferente. Tem bicho que só dá pra usar uma, tem bicho que só dá pra usar outra e assim por diante. Mas o hack and slash, só pra terminar, finalizar essa parte de hack and slash, ele é uma evolução do beat'em up, né? Que era aquele jogo antigo do Cadillac, que você tinha que sair batendo o pessoal na rua, Tartaruga Ninja... Aí foi aprimorado e foi transformado no hack and slash. E o Devil May Cry é pai de alguns jogos que são hack and slash. Inclusive, não só alguns, né? Botar uma lista aqui. God of War, óbvio. God of War, até na câmera fixa, o God of War foi no estilo Devil May Cry. Agora, os mais novos, Dark Souls, esses aí, Sehiro, alguma coisa assim. Tudo bebe na mesma fonte do Devil May Cry e tal.
Se eu me lembro, assim, o Motoqueiro Fantasma também.
Mas o Motoqueiro Fantasma é uma cópia descarada do God of War também, né, cara?
É sensacional. É bem inspirado no Deus da Guerra.
Tem um jogo aqui que eu vou citar pro pessoal pesquisar, que eu até aconselho você botar post, Lucas. É o Shadow of Legends, que é um jogo parecido com o Devil May Cry. É muito bom também. Eu vou até...
No dia que a gente lançar um filme, eu boto no pôster. Por enquanto eu vou botar no post mesmo. Devil May Cry de 2001. A gente já falou das características técnicas do jogo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história. Agora eu vou confessar um negócio. Eu joguei Devil May Cry primeiro. Alguém aqui pegou a versão em português dele, mesmo que seja traduzida? Do camelô?
Eu não me lembro.
Todos os jogos de Devil May Cry que eu joguei foi tudo na raça, né? Não tinha português não, mano.
Eu joguei Devil May Cry em inglês, primeiro. Eu nunca entendi a história do primeiro jogo. Nunca entendi. Até hoje eu não entendo a história do primeiro jogo. Que diabos aconteceu? Eu sei que ele tava lá, a mulher chegou e joga um negócio nele, ele vai atrás de não sei o que, e vai chegando no pé e pega o palhaço não sei o que, e assim por diante.
É, no caso, você tá falando do qual? Do 3?
Não. Do primeiro, do 1, um, cara, tá palhaço, ficando louco.
Foi palhaço aí, porra.
Que palhaço. Ah, no primeiro não tem palhaço não, né? Primeiro inimigo que tu enfrenta no castelo é um palhaço lá do palhaço.
Ah, é, tipo uns bobos da corte. É porque, cara, os monstros no Devil May Cry é muito estranho, cara. Os monstrinhos normal que a gente enfrenta no jogo, sem ser o chefe, eles são muito, sei lá, mal feitos, cara. Tá entendendo?
É isso, teve.
Eu só fui reparar que era palhaço o bobo da corte. Agora que esse moleque tá falando, que eles usam uma roupa antiga, né? Tipo, da época vitoriana mesmo, tá ligado? A história lá de início começa lá falando aquela introdução sobre o lendário cavaleiro negro chamado Esparda, que aconteceu uma guerra 2000 anos atrás entre os demônios, e o braço direito dele era o Mundus, e ele era o considerado o mais pica de todos, mano. Ele conseguiu matar. Fuder todo mundo, tá entendendo? Não vou matar, mas aprisionar todos. Botou eles todo mundo no inferno.
Só, calma aí, só pra deixar uma coisa clara. Houve uma guerra entre anjos e demônios, e o Esparda era o demônio mais sinistro, e ele lutou pelos anjos, entendeu?
Entenda a mitologia desse Devil May Cry. Nesse Devil May Cry não existe anjo, tá entendendo? Existe humanos, que é considerado o lado bom, e...
Ah, não existe anjo, né? Tá certo.
Isso,
tá
isso não existe anjo. É só demônio e humano, cara. E, tipo assim, os demônios, eles têm meio que uma, como eu posso te dizer, uma classe, um sistema de patamar. Tipo assim, existem demônios feios e demônios que são considerados belos e tal, tipo, com forma angelical.
Nessa mitologia de Devil May Cry, isso é, apesar de não fazer parte dessa linhagem do jogo, apesar de ser meio spin-off do que foi aluno de MC, que eles falam que a raça dos demônios, ela é igual a qualquer outra. Ela tem filósofo, tem pintor, tem artista, assim como tem soldado, tem empresários, eles são iguais como qualquer outro. E eu não sei se serve pra isso também.
Cara, tu tá falando do DMC no caso, né?
É, não, eu falo que eles explicam isso lá no DMC, mas eu não sei se vale pra isso.
É, cara, que assim. É. Beleza. É como se fosse isso mesmo, cara. Mas sendo que no DMC existe anjos e demônios. É um bagulho mais puxado pra Bíblia, né? Uma mitologia mais bíblica, assim. Já no Devil May Cry mesmo, já é uma mitologia mais puxada lá do Japão, tá entendendo? Que eles não vê muito essa parada de. Da religião pro lado bíblico, tá entendendo? Lá já é diferente. É que nem tô te explicando. No DMC, ali tem aquela raça, né? Os caralho 4, que no caso seria a raça do Dante, que era já.
Híbrido, né?
Isso. Que também tem no Devil May Cry normal. Sim. Mas sendo que é o caso, é o quê? É humano com demônio. E quando existe uma raça híbrida, acaba por natural ser mais forte, tá entendendo?
Sim.
Aí a pessoa pensa, ué, cara, mas demônio com humano, né, fraco, não seria mais plausível se fosse realmente demônio, totalmente demônio? Ele não teria fraqueza. Mas é que as pessoas se enganam. Que o porquê? O que é que dá força ao demônio? O que é que dá força ao demônio é os humanos. Eles se alimentam de humanos, precisam de sangue humano pra poder ficar mais forte, tá entendendo?
Faz sentido.
Então quando você já é um híbrido, tá entendendo? Você é metade 50-50, eu sou metade demônio e metade humano. A minha humanidade já vai me dar muita força, tá entendendo? Só pelo fato de eu ser demônio. Tá? Por isso que o Dante e o Virgil, os caras são pica pra caralho, mano. Qualquer coisa que vem na frente dele, eles regaçam.
Ah,
Aí aconteceu essa guerra 2000 anos atrás, demônio fodão chamado Esparda, que era conhecido como Cavaleiro Negro, e ele tinha aquelas espadas que a gente conhece, que é a Rebellion e a Yamato, a Yamato foi entregue pro Anjo, e a Rebellion é do Dante.
Não, mas no caso, no primeiro jogo também não tem a Force Edge, aquela que é
do... Sim, é a espada dele, a espada do... é a espada de Esparda. Aí, o que acontece? Mas ele tinha outros arsenais, tá entendendo? E a Mato fazia parte do arsenal dele, tá entendendo? E a Mato tem o poder de abrir portais e fechar. Então, o que ele fez? Assim que ele derrotou todos os demônios, ele abriu o portal pro inferno, jogou todo mundo lá e fechou. Entendeu? Aí, né, ele quis viver em paz, cara. É o cara que quis viver em paz.
É, no 2 eles vão tentar, né, pegar essa espada, né? No 2 reabre o portal.
No caso, na cronologia, o 3 seria o 2.
Antiga.
Aí, depois que o Esparda faz isso, ele ficou com medo dele mesmo. Tipo, cara, eu sou muito forte. Quem sabe um dia eu se rebele contra mim mesmo, sei lá, contra a humanidade. Ele tava a favor dos humanos.
Ele tinha medo de não se controlar, né?
Isso, aí ele selou o próprio poder dele. E mais pra frente a gente vai falar como ele selou. Aí nisso que ele selou o poder dele, ele ficou como se fosse uma pessoa normal, né? Sem poder e tal, de boa, na lagoa.
É tipo Gesso, assim, careca. Uma pessoa assim, padrão da sociedade, né, careca. Aí o jogo começa lá, aquela mulher que vai encontrar o Dante, esqueci o nome dela agora, cara, sabe o nome dela, eu joguei há pouco tempo, como é o nome dela daquela... É, a Trish, ela é uma experiência científica que foi feita pra ser igual a mãe do Dante, né?
Cara, ela é um demônio, né?
Foi feita da forma e semelhança da mãe do Dante.
É, que ela é muito parecida. Ela é muito parecida com...
Foi justamente pra tocar o coração do Dante.
É, existem demônios bons e demônios ruins, tá querendo? No universo do
Devil May Cry. Mas praticamente na franquia Devil May Cry, praticamente, principalmente nos 3 primeiros jogos, quase não existe humano, irmão.
Mas até a outra mulher lá, a Lady, né? Acho que é Lady, é.
Não, mas a Lady também é experiência científica, ela também tem experiência científica.
Mas ela não é capeta, Ela é humana, cara.
Ela fez um pacto, pra ficar famosa.
Ela transou com um demônio?
Ela é filha
do pai
diabo,
dela, lá. O pai dela ofereceu ela lá pra oferenda. Mas vamos voltar pro assunto, cara.
Aí chega lá a Trish lá, vai buscar o Dante na boate, qual é o nome da boate? Boate não, é loja lá de caça demônio.
Devil May Cry.
Apareceu o nome do jogo. E ela leva ele pro castelo, não sei porquê, porque eu nunca entendi. Já falei, esse jogo em inglês. E começa o jogo no castelo lá, muito doido.
Ela, quando vai encontrar o Dante lá, ela vai contratar ele, ela vem jogando uma moto em cima do cara, mano. Só pra poder ver se o maluco, era
mas
fodão.
Mas é normal, cara. Tu parece, nem parece que é carioca, cara. Isso é normal.
Ela taca a moto em cima dele, depois enfia, joga uma espada nele, né? Ela joga a espada lá nele e depois tá com a moto. Aí quando ela tacava a moto, ele encheu a moto de bala. Aí o xereca dela piscou naquela hora ali.
Aí você já percebe, pra quem joga a primeira vez, você já percebe que tem alguma coisa de errado com o cidadão, né?
Aí você vê o retrato lá, né, da mãe do Dante. Aí ali a gente, caralho, mano, porra, essa é a mulher, a mãe dele. A gente fica pensando, né, que quando a gente não sabe a história, a gente fica meio perdido. Depois que a gente soube a história, deu a entender ali, pô, o cara ajudou mais ela por causa da aparência. Né? Aquele povo lembrou da mamãe, ficou emocionado e foi ajudar ela.
Daí em diante começa a doideira. O cara entra no castelo. Não, assim, é muito maneiro a questão de. Mesmo se você for jogar pra não entender a história, vamos ser sinceros. É época de Super Nintendo, PlayStation 1, começo do PlayStation 2, ninguém entendia história de nada, irmão. Não tem essa. Aprendi a jogar na raça. Mas o que tornava interessante, justamente, num país como a gente que não tem. Não tinha tradução de jogo na época, um país como o nosso, o jogo conseguia prender a gente através do gameplay. Das situações de gameplay. No castelo é. Cara, é Resident Evil total. Tipo, os primeiros Resident Evil. Daquele jeito. Não, mas eu tô falando assim no estilo, na chileira. É Resident Evil com esteroides, entendeu? É. Usando toda a mitologia de Devil May Cry. E é muito maneiro, cara. Muito legal. Desde os primeiros inimigos. E outra coisa, difícil pra cacete, né? Pelo amor de Deus, gente.
Porra, mano. Tipo assim, o primeiro eu consegui zerar. É meio um pouquinho difícil. Mas o 3, meu irmão, caralho. A primeira versão, puta que pariu. Quase chorei de raiva. Ó,
já que estão falando aí de dificuldade, né? Vamos falar das críticas, né, do jogo, então. Questionaram se o nível da dificuldade do jogo era prolongado. Era pra prolongar, tipo assim. Eles acharam que, ah, estão botando a dificuldade do jogo só pra prolongar. Os caras faltaram ideia, cara, tá ligado?
Mas sabe por que isso aconteceu? Foi devido o Devil May Cry 2. Devil May Cry 2 foi uma merda. Tudo que os fãs reclamaram no Devil May Cry 2, eles exageraram no Devil May Cry 3. Inclusive a dificuldade, que no 2 era muito fácil, cara. Tá entendendo? É melzinho com chupeta. Aí no 3 os caras vieram fudendo. É. Mas a dificuldade do 1, pra mim, é mediana, tá entendendo? Nem tem, né, tão difícil, nem muito fácil, que senão perde a graça o jogo, porra.
Eles criticaram também o comportamento da câmera. Tô falando isso do 1. Tô falando do Devil May Cry 1.
Realmente eu não gosto. Não gosto de câmera fixa de jeito nenhum também. Não, isso não me tira do jogo. Mas eu não gosto. Eu prefiro a câmera que se move.
Tanto que no 3 eles deram a sua avisada nisso daí, se você reparar.
É, isso mesmo, isso mesmo.
Eles criticaram uma das partes essenciais que a gente mais gosta. É o quebra-cabeça de jogos. Eu gosto de jogo assim.
Porra,
quebra-cabeça.
É mal,
entendeu? Eles criticaram essa parte.
Mano, tu não gosta de quebra-cabeça? Não joga, cara.
Esse jogo
porra.
É bom, velho.
Porra, vai jogar outro jogo, caralho.
Aí o lance também da revolução é o seguinte. É, isso é Zelda também, né? Cada inimigo... Não Zelda, os jogos de plataforma clássicos de Devil May Cry botou esteroide nisso. É, cada inimigo tinha um jeito diferente de você enfrentar. Você não podia sair na porrada justo com todo mundo. Não podia sair na porrada assim, louco, na loucura com todo mundo. Mas o Dante nesse primeiro jogo, ele é mais durão do que nos outros, né? O boneco, ele é mais duro, é mais difícil. Tinha que ter um timing muito perfeito.
Isso. O botão de esquiva, deixa eu corrigir aí. Ele foi passar até no Devil May Cry 2 e o 3. No,
ah,
no 1,
não tem não, né? No 1. É só pulo.
Não tinha. Não lembrava, né? Só em pesquisa mesmo pra saber, mas...
Pode ver. Mas eu acho que tinha um rolamento, não chegava a ter um rolamento, não.
Não sei se tinha um rolamento, é. Mas esquivar mesmo só foi aparecer no 2 e no 3.
Isso é contado como talento, né? O talento, tipo... Tem acho que 3 tipos de talento lá que você escolhe, que é invasivo, é outro lá que é de esquiva, que você vai upando cada talento. Uma parada assim.
Duplo também. Pulo duplo também é pra você upar, você compra o pulo duplo.
Eu me amarrava naquela parada que ele subia a parede andando, cara. Muito maneiro, mano. Que bagulho é maneiro.
Isso aí passou a treta, foi no 1 já? Já adiante?
Eu não sei, acho que começou a ter no 2. No 2 e foi passado pro 3 e assim foi adiante.
Então, resumindo o primeiro jogo, cada chefão tinha uma estratégia diferente. Além do puzzle e tal, cara, as batalhas com o Nelo Ângelo são muito boas, cara.
Porra, e você via que os dois tinham um sistema de combate parecido, né? Aí depois, mais pra frente no jogo, fala que aquele dali era o irmão dele corrompido.
Aí tem um plot twist do final. Ah, é sensacional, assim. O primeiro inimigo que é aquela aranha, o primeiro chefão, todo mundo conhece o Dan.
Uhum.
E é muito bom. E as batalhas com o Nelo Ângelo me ganham, sabe? Assim, é muito maneiro.
É mesmo. Muito
tem um
foda.
Lance meio gótico, assim, uma parada. Mas
é o cenário maneiro. Em volta, onde eles estão lutando. Vai meio que. Vai pra outro cenário, tá ligado? Porra, muito maneiro.
Mas né, a história até com um pouco meio simples, né? Que o cara vai lá pra descobrir a família, alguma coisa da família dele. E no final ele descobre que com o cara que ele tá saindo na porrada o jogo todo é o irmão dele, o Dante, né? Dante, né?
Porra! 20 anos de curso, porra!
Que também isso. É Queen de espada.
Mas ele estava corrompido, dá pra ver, cara, que ele não queria estar fazendo aquilo dali, que ele tava a força, fazendo aquilo ali a força. Tava sendo controlado, mas à frente a gente sabe, a gente descobre que é pelo Mundus. O Mundus foi o cara que o espada...
O Mundus é o vilão mor da franquia, né? Nesse jogo a Trish o Mundus é o maior vilão da franquia, né, Devil May Cry?
Isso.
Em todas as plataformas. E no final desse jogo você enfrenta o Mundus, não é? Aquela batalha muito doida lá que...
O Mundus parece até Deus, né? Sei lá, tipo, tem uma forma angelical. Lembra aquela barba lá, aquela cabeleira ali, tipo de Zeus, tá entendendo?
Tanto é que as bênçãos do jogo, bênçãos que eu falo é água sagrada, negócio de vida, você não pode usar na batalha contra o Mundus, é proibido, você não consegue usar. É. Tem que ser na raça, é difícil pra cacete ganhar uma batalha aí.
Caraca, eu lembro que eu morri várias e várias vezes, cara. Ele acha que tem duas escalas, né? Você acaba com ele primeiro.
Mas
segunda forma lá que parece que você tá jogando um joguinho de nave, né?
É, isso mesmo, isso mesmo.
O Devil May Cry 1 foi um dos maiores sucessos. Um, dois, né? O terceiro também alavancou.
O Devil May Cry 1, cara.
Ele recebeu uma premiação de ouro de entretenimento.
Devil May Cry 2 do ano de... Alguém fala pra mim.
2003.
Do ano 2003, Jess. O que aconteceu em 2003, Jess? Tu não sabe. Parabéns. Não pesquisou o ano de 2003 todo. Devil May Cry 2, cara. É a maldição da sequência. Quando uma sequência tem que ser ruim, ela não é pouco ruim, não. Ela é muito ruim. A começar, o vilão. O vilão parece o Vegeta de bigode. Dragon Ball GT. Complicado.
Parece lá todo anos 80.
Cara. Parece
não,
muito,
mas
cara.
Vamos
parece.
Explicar é por trás, né? Por que o jogo ele é tão ruim
por trás,
assim?
É por trás mesmo, enfiando a piroca na bunda.
Ele é tão criticado, né? Por que o jogo 2 ele é tão criticado?
É porque ele é ruim. Fim de podcast.
Sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein?
Cara, tipo assim, não é que o jogo seja ruim, é um joguinho legal se você jogar, mas quando você parar pra analisar tudo,
não, desculpa,
a história,
desculpa.
A essência do Devil May Cry,
desculpa, cara. Desculpa, respeito sua opinião, mas discordo. É ruim, cara. Não é legalzinho, não é. Eu vou chegar cansado do meu trabalho pra jogar uma bosta daquela.
Não, eu concordo com você.
Tu tem que apanhar de pau, meu irmão. Toma vergonha na tua cara, cara. Tu acha que eu vou gastar meu sonhado dinheiro de um jogo daquele?
Cara, tipo assim, você só joga só pra bater mesmo, cara, nos caras, só pra isso.
Então,
o jogo só serve pra isso mesmo.
Não, aquilo ali é só se tu tiver uma visita ruim em casa e quiser espantar ela, tu bota esse jogo no videogame.
Cara, mas tipo assim, mas teve uma melhora.
Eu já ia falar, vocês estão fazendo curso com o Marmita Cat, na moral.
Fala, Jess, fala, meu filho.
Então, Devil May Cry 2, por que ele ficou tão ruim assim? Então, o Hayden Kamiya, ele saiu do projeto, né?
Uhum.
E quem assumiu foi o Itsuno. Aí o que aconteceu, o que deu M, tipo assim, o Itsuno. Suno, ele é um cara considerado no mundo dos games. Ele já faz jogos desse gênero. Aí, então, ele era a única esperança do jogo. Sendo que ele assumiu, assim, em cima da hora.
Foi no final.
Entendeu? Isso, no final do acabamento do jogo. Cara, ele foi muito criticado. Tanto é que o Hayden Kamiya, ele defendeu ele. Uhum. Falou que o jogo que tava pra ser lançado ia ser uma bosta mesmo. Entendeu? E não foi culpa do cara que era considerado.
Quando ele foi limpar a merda, já era tarde demais.
Já era tarde demais, então.
Esse nome, Itsuno, não parece nome de alguém de anime, não parece? É, o Itsuno vai vir ali, Itsuno! E a história de Devil May Cry... A história de Devil May Cry 2 é ridícula, é tipo... Começa lá com o Dante, com a mulher lá...
Eu tô azul, cara!
A mãe da mulher diz que, ó, vai ele buscar um negócio pra mim, que se você, quando você vier, eu conto uma história do seu pai.
É... A história pelo menos é legal.
Não, chega, cara, no final, ele não quer ouvir a história!
Cara, essa porra é um tédio, mano. Eu, sério mesmo, ele ficou usando aquela moedinha, né? Brincando de duas caras.
Fica inspirado no duas caras lá do Batman e ir direto, cara.
E se você reparar, a moeda... Tem os dois lados igual, então tipo assim, é só viadagem do Dante, tá? ele mesmo escolhe o que ele vai fazer, tá entendendo?
A principal crítica desse jogo mesmo foi...
Que ele é ruim.
Você lutava e algumas batalhas você poderia ignorar, entendeu? O inimigo. Aí você saía passando na fase.
E tipo, não. O cenário era muito grande, mas era uma coisa que era vazia, era desnecessário, não tinha um porquê tá aquilo dali. Tipo, você explorava o cenário todo e encontrava porra nenhuma, tá entendendo?
É tipo eu indo no banco, eu vou no banco, eu exploro e não acho nada.
Vou falar aqui o que eu vou criticar mesmo, que eu... como é que é Shadow of the Colossus? Tem um montão de partes que não serve pra merda nenhuma. Eu fico procurando lá o Colosso, não tem Colosso.
Caralho, eles quiseram limpar a merda, tipo, sem papel. Eles usaram só a mão seco mesmo, tá entendendo? Só espalharam a merda.
Literalmente. Porra, então, assim, o Devil May Cry 2 não... Teve algumas coisas que serviu pra melhorar. Ganhou mais dinheiro que o primeiro. Conseguiu ganhar mais dinheiro que o primeiro. Pra culpa merda tem gente, né?
Foi em cima do sucesso, cara, do primeiro, velho.
Pra culpa merda tem gente, né? Tem muita gente.
Uma coisa que a gente esqueceu de falar foi, tipo, da jogabilidade desse jogo. Que é algumas coisas melhorou pra,
claro,
pra melhorar o 3. No caso que
vai melhorar?
Eu comentei. É que você antes dava start no 1 e pra trocar de arma. Já no 2 você já trocava pelo R2, né? R2. Então isso melhorou.
Isso é bacana.
Isso aí é show de bola. A jogabilidade tava maneiro, mas o resto tava uma merda, cara. Todo mundo reclamou de tudo no jogo. Menos a jogabilidade. Tipo, as músicas tava um rock bem sentido. Tá? Parecia que... Até os cachorros latindo aqui na rua, tá ligado? O Dante tava muito sério. Ele não era aquele cara brincalhão, cara. Carismático que saía dando, tipo, dando porrada e sorrindo, fazendo piada estilo Deadpool, tá ligado? No meio da luta. Ele não fazia mais isso, ele tava. Lembrava até o Virgil, tá ligado? Não querendo desmerecer o Virgil, pago pau por dois, mas o Dante tem que ser o Dante. entendendo?
Não, mas é, eu prevejo o que aconteceu, cara. Por esses anos que eu tô vendo cinema e o videogame ele é uma evolução do cinema. Então, o que aconteceu? Vou te dizer. O Hideki Kamiya saiu do projeto, fez um jogo de sucesso, saiu do projeto, entrou algum idiota lá e falou, querendo se achando tal, porque deve ter tido liberdade pra fazer o que quiser. Afinal, o primeiro jogo foi muito sucesso, né? Então ele deve ter tido liberdade pra fazer o que quiser no segundo jogo e cagou regra, cara. Fez a merda, destruiu os personagens que o Kamiya fez, entendeu?
Mas não foi culpa do Itsuno, não, cara. O Itsuno ali só foi
não,
aparecer.
Não, não foi culpa do Itsuno. O Itsuno foi tentar apagar um incêndio com gasolina. Não tinha mais jeito, né? Na hora que ele foi pra finalizar. Ele não foi pra modificar mais nada. E o Devil May Cry 2, por isso que foi ignorado. Até hoje é ignorado por ano. Foi ignorado. Todo mundo ignora isso aí mesmo. É tipo o Homem de Ferro 3. Todo mundo ignora.
Mano, por mim, isso aí nem fazia parte da franquia, cara. Passava uma borracha no Devil May Cry 2. Não ia fazer falta, mano. Sério, não ia fazer falta.
É igual certas pessoas que já participaram do Zona Cash. Por mim, eu também passava borracha. Não tem problema, não. Devil May Cry 3. Do ano de... Alguém fala aí pra mim.
2005, né? Fevereiro de 2005.
Lançou o Resident Evil 4 também, não lançou?
Foi, 2005 também.
É, pode crer. Aí, saiu dois jogos foda já em 2005.
Mesmo ano. O grande sucesso da franquia, né, cara? Até hoje eu acho que é o maior de todos, assim. Não sei se o Devil May Cry 4 vendeu tanto quanto o 3, mas o 3...
É que o Devil May Cry 3, todo mundo tem mais carinho com ele, né, cara? Eu sei lá, mesmo lançando os jogos atuais do Devil May Cry e sendo foda pra cacete, todo mundo não esquece do 3.
É, cara, porque ninguém esquece? Porque o 3, ele teve duas versões, ele. Ele teve uma versão aqui que eu até esqueci.
Definitive Edition?
É, isso. Definitive Edition. Ele teve duas versões e essas duas versões vendeu pra caramba. Tanto a original que saiu e essa daí.
O Kamiya tá de volta no projeto?
Aí que vai arrebentar. É isso aí que eu queria contar. O Itsuno, moleque, fez o terceiro game. Aí ele vem bolado, né? O cara vem com artilharia pesada.
Sim. Mas aí o que aconteceu? Eu tava falando antes. Os defeitos do Devil May Cry 2 serviu meio que como uma correção, tá ligado? Pro Devil May Cry 3, que é assim, tudo que os fãs reclamaram no Devil May Cry 2, tudo que tava de errado no Devil May Cry 2, eles melhoraram no Devil May Cry 3. E foi, inclusive, aquela parada da versão, que saiu o Definitive Edition, uma segunda versão do Devil May Cry 3, que era o quê? Corrigindo alguns erros do Devil May Cry 3, que é o quê? A dificuldade excessiva, mano, que todo mundo tava reclamando. Que o pessoal gosta tanto do jogo que, tipo assim, cara, eu não consigo passar da fase, mas eu quero continuar porque eu gosto muito do jogo. Uhum. Tá entendendo? Aí lançaram o Definitive Edition.
Esse Definitive Edition do Devil May Cry, ele é uma DLC pré-histórica, né, cara? Numa época que não tinha DLC.
Porque naquela época, pra você comprar uma atualização do jogo, era você tinha que comprar outro jogo. Você não baixava da internet, tá entendendo?
E ficou mais conhecida DLC do que a versão original. Tanto é que quem tem essa versão em mídia física, a versão Devil May Cry, a primeira, a original que saiu, não vende por nada, porque é um negócio raro de ter.
Uma coisa aí que você reclamou da dificuldade, tu pensou que eu não tava prestando atenção, né? Enquanto eu falo, eu presto. A questão da dificuldade é o seguinte, é que tipo, saiu uma versão da Capcom americana. Uhum. Foi, na verdade, pra se vingar dos fãs que criticaram Devil May Cry 2. E por isso, o primeiro lançamento foi mais difícil, Devil May Cry 3.
Porra, se vingar, eles tinham que pedir perdão pros fãs, cara.
Entendeu?
Cara.
Eles se vingaram, por isso que eles fizeram isso. Aí botaram a primeira dificuldade lá, Devil May Cry 3.
E uma parada, cara, que eu achei meio que injusto, né, com o jogo, foi que ele vendeu menos que o Devil May Cry 2, tá entendendo? Porque, da mesma maneira que o Devil May Cry 2 vendeu mais do que em cima do sucesso do 1, o Devil May Cry 3 vendeu menos por causa da merda que aconteceu no 2, tá entendendo? Da popularidade que o 2 criou.
Então, como a gente nesse podcast tá dissertando só dos três primeiros jogos do programa, só sobre a trilogia clássica, a gente pode dizer que o jogo de mais sucesso foi o Devil May Cry 2. Meu Deus do céu.
O que vendeu mais foi o 2. O que vendeu mais realmente foi o
2. Mas sucesso. Sucesso é dinheiro, cara.
Tá entendendo?
Eu vi comentário, eu abri site. Eu não joguei o jogo, mas eu abri site pra saber, né, sobre o 2. Pesquisa. E lá no final você vê os comentários embaixo. Aí tá lá, pior jogo, lixo, desgraçado, né?
Cara, tem um vídeo muito interessante que eu vou deixar no post. Um cara jogando e deixando o boneco parado e o inimigo não acerta o Dante no Devil May Cry 2. Não acerta parado.
Verdade, mano. Foi um jogo feito pra autista, filha da puta. Caralho. Tá entendendo?
Olha o processo.
O roteiro do jogo. Oi, meu nome é João, solta o pipo e roda o peão. Quer ficar comigo? Não, o roteiro é esse. Tá entendendo?
Que graça é essa, cara?
Tá entendendo?
Então, vamos falar um pouco sobre o terceiro jogo da franquia. O roteiro, eu vou resumir bem rápido o roteiro de Devil May Cry 3, que também não é muito profundo, não. É o seguinte.
Porra, cara, parece... Porra,
o Dante tá quieto lá, o Dante tá lá, quietinho no lugar dele, e o Void vai mexer com ele, ele sumou numa torre gigantesca e o Dante vai atrás dele, pronto.
Calma aí, a história desse jogo, ela se passa 10 anos antes mesmo, do primeiro?
O Dante ali era adolescente, né, cara, eu acho que ele tinha... devia estar com uns 19 anos, sei lá, por aí.
Ali tá claro que eles resolveram fazer muito tempo antes do primeiro jogo pra apagar o segundo, tá claro?
Sim, sim.
Dá pra ver a distância.
Não, mas ali explica, o jogo ali explica tudo, cara, como é que aconteceu lá o combate lá do Dante com o Virgil, o porquê eles estavam lutando, que os dois tinham ideais diferentes e... ele foi... o Dante... o Virgil, eles estavam sendo manipulados, né, pelo personagemzinho lá, que tem o olho do Kakashi.
O careca.
E ele se disfarçava do palhaço, que era chamado de Arca. Tipo, o produtor gosta muito do Batman e fica botando na parada do Batman.
É o Coringa, né, cara?
O palhaço tinha o trabalho de manipular o Dante, e o outro careca tinha o trabalho de manipular o Virgil. Que era o quê? O objetivo... filha da puta careca, era ter acesso ao poder do Esparda. Que a única maneira de você ter acesso do poder do Esparda é quando você junta os dois amuletos, do Dante e do Virgil, que é dado o nome de amuleto perfeito. Beleza, aí juntando, tu tem acesso ao poder do caralho A4. O cara conseguiu fazer essa façanha, mas sendo que era tanto poder, e ele é um cara tão merda que ele não conseguiu manter o poder, tá entendendo? Ele, tipo, se fudeu. Tanto, aí o Dante e o Virgil se uniram lá, pra estar na época lá do caralho, meteram a porrada lá no carequinha, e depois disso daí, teve uma batalha épica lá entre os dois irmãos, dois limões. Aí...
clássico.
Aí o que aconteceu?
Isso é um clássico.
Dante queria ajudar o Virgil, mas sendo que o Virgil, ele queria ver como é que era o lugar da onde o pai dele veio. Ele queria saber como é que era o inferno. Aí, né, o Virgil, tipo, se recusou a ficar no mundo, tá ligado? Aí, quando ele caiu lá no inferno, o mundo deve ter sapecado ele de porrada, o Virgil tava fudido. Aí começa a história do Devil May Cry, tá entendendo?
Mas a gente tem que falar das observações do jogo, que é o seguinte. Cara, as batalhas do Devil May Cry 3 é absurda, cara. São absurdas. Aquela batalha contra a serpente que você... pra era PlayStation 2, ela é muito grande.
Pô, cara, de raiva que eles bichinhos manual.
É, cara.
Eu joguei esse jogo na raiva.
O Dante, cara, ele é um bonequinho pequenininho. E você, o primeiro chefe que você enfrenta é aquele... é o Cerberus, né? Cerberus é aquele...
é o lobo.
Não,
aquele
lobo não. Porque tem um canto cego dele, porque eu joguei versão fácil. Tem um canto cego dele ali que eu matava ele ali, dava um tiro nele.
Não, mas dá, tem uns
macetinhos. Marlon ia todo dia na minha casa pra jogar essa merda desse jogo. Eu adoro o jogo, mas odeio o Marlon.
O Devil May Cry 3, ele respeita totalmente o 1, porque as batalhas do Devil May Cry 3, elas são as batalhas do 1, assim... não, inspiradas, né? Não tô dizendo. Inspiradas na batalha, mas extremamente, muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais difícil, muito mais grandioso. Cara, e é sensacional.
Sim, até as cutscenes. Cara, a gente não quer pular as cutscenes, porque as cutscenes é maneira pra caramba, cara. Você vê o Dante dando aquelas piruetas, esquivando de bala, dando um tiro, acertando na bola de bilhar, outra bola de bilhar, acertando outra bola de bilhar, outra bola, vai matando todo mundo, Matrix, tá ligado?
Você vendo hoje a franquia feita, você... tipo, geralmente o primeiro... ah, tem o primeiro, aí tem o segundo, que é... com uma franquia muito bem estabelecida, né? No mundo dos games, é assim, a evolução constante. Perto do Devil May Cry 3, cara, eu acho que nenhum segura a onda, cara. É muito melhor. Eu acho que só do 4 pra frente que consegue bater de frente, mas os dois primeiros não consegue. O 2 não tem condição. O 2 não tem condição nenhuma, né?
Esquece essa porra, mano. Nem fala. Isso é um insulto pra mim, cara.
Então, cara, o terceiro jogo de Devil May Cry, ele fez um sucesso muito grande, cara, comercial. Ele se tornou o 8º jogo mais vendido no Japão, velho.
Eu acho que ele tá até no Guinness Book, né, cara? De melhores jogos. Acho que o Dante participou também do melhor protagonista de todos os tempos.
É o melhor. Ele é considerado. Por isso que os caras ficavam bolados, né? Tipo, no 2, ele mudou a personalidade dele. Sim. No 3, ele...
Voltou.
O Dante se consagrou nesse jogo.
E, cara, mas assim, que nem o Lucas falou sobre... é, o sucesso do Devil May Cry 3, que os outros Devil May Cry não, meio que não conseguiu muito bater de frente. Eu concordo com isso, cara. É, o Devil May Cry 4 é maneiro pra cacete, gostei do jogo, muito bom. Mas ainda gosto, ainda prefiro mais o 3, tá entendendo?
Caraca.
Ainda prefiro mais o 3, cara.
E tem aquele 4 que eu cheguei e joguei na tua casa, né? Que tem
não,
história de
anjos, não, de demônios. Não, Devil May Cry 4 é o Devil May Cry onde aparece o Nero pela primeira vez. Aí mostra lá...
É, o de 2008.
Isso, é, mostra lá a historinha lá e tal. Mas eu não vou entrar em detalhe, porque a gente tá com uma trilogia em si.
É verdade.
Tá entendendo? Eu não vou fugir do assunto.
Ah, por sinal, Hideki Kamiya, só uma curiosidade só que eu vou soltar aqui no programa,
uhum.
É que ele vai voltar agora, ele vai fazer um novo jogo do...
Ué, lançou o Devil May Cry 5, né, cara? Eu zerei o jogo, mano. Cara, o jogo tá muito lindo, velho. Tá muito foda. O Burjo volta, Escarama 4.
Então, ele teve participação.
Tomamos do Devil May Cry 3 no mesmo ano que foi lançado o God of War também, né? O primeiro God of War. E o lance da troca de armas do Devil May Cry 2, teve todo o lance da troca de armas. O Devil May Cry 3 leva a um nível absurdo, assim. Tem não sei quantas armas diferentes, troca arma, troca estilo, troca aquilo. O Devil May Cry 4 também tem isso, mas assim, o 3 é, assim, mesmo sendo de gerações diferentes, o patamar ainda é superior. Eles conseguiram bagunçar mesmo com aquele jogo ali. Foi assim, é marcante, né, cara? Não tem uma lista de melhores jogos do PlayStation 2 que o Devil May Cry 3 não esteja. Não tem uma lista dos jogos que todo mundo jogou que Devil May Cry 3 não esteja. Não tem uma lista que o Dante não esteja nos melhores personagens de PlayStation 2 e tal. Agora, daqui a pouco eu vou ali, porque o Dennis ali disse que vai me dar um PlayStation 4. Então, até o próximo programa.
Caraca, tu jogou sim.
Aquilo foi doideira.
Vamos gravar podcast no Zona Cast, cara, porque os caras é muito chato, velho. Gravar com Marmita Cast é uma desgraça.
Não, tá gravando isso aí agora e eu vou botar no podcast pra todo mundo saber que o Jesus utilizou os outros pelas costas.
É verdade, os caras falam mais do que eu, pô. Ninguém pode falar mais do que eu, não, a não ser o Lucas. Pô.
O primeiro Senhor dos Anéis, eu dormi umas 3 vezes, cara. Eu tive que reassistir o filme várias vezes pra não dormir.
Uma delas é muito chato. Tava chapado, uma delas.
Que não, tá maluco, tá, não sou tão cachaceiro assim não, cara.
Não, se ele tivesse, ele não teria dormido.
É um remédio natural pra quem tem insônia, cara.
Isso vai pra gravação do podcast, hein? Eu vou falar. Você, teu último vídeo tava 3 horas da madrugada. Você tava bebendo, Dan. Você tava chapando, hein?
Tá falando ontem? Ah, ontem ele tava chapando pra caralho mesmo, porra. Tava no churrasco comendo carne pra caralho.
Sabia. Porra.
Carne de viado.
Caralho, é, mas me dá uma água aí que eu tô vindo cheio de sujo.
Pega esse, que esse copo tá limpo, pelo menos. Eu acho. Se você bebe cheio de sabão.
Você bebe nos copos sujos, porra.
Não bebo mesmo. É meu. Tá dentro da geladeira, micróbio não
tá
tem.
Tá certo. Que mata bem gordo, pelo menos mata a sede.
Esse tá limpo, pelo menos? Tá, então tá de boa.
Se eu tiver sentindo gosto de sabão, é porque tá muito limpo mesmo.
Ah, tá de boa. E quem disse que não pode ser. Sei lá.
Bom que lava o intestino, né? As tribos.
Deixa essa cachaça aqui.
Eu podia ter uma cachaça aqui reservada pra mim, né?
Caraca, isso é demais, né? Sabe como fazer? Botar as estantes assim com vinho no dia que você...
Já preparado, mano.